Graças a Deus, mais uma vez, né? Essa tarde fria, chuvosa, e que é muito propício para a oração, né? E a oração é algo que é muito importante na nossa vida, porque ela traz a possibilidade de nós edificarmos a nós mesmos, né? Diz aqui em Judas, verso 20, onde nós vemos a colocação do Espírito desta forma: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, a maneira de santificar a nós mesmos e edificar a nós mesmos é uma vida de oração. Nós temos a responsabilidade de edificar os outros, mas a oração é algo especial para edificar a nós mesmos. Quando nós temos uma vida de oração, nós edificamos a nós mesmos. Devemos ir em busca de Deus para edificar a nossa própria alma, nossa própria vida. E é isso que a oração, é o valor da oração para nós. Aqueles que oram têm suas vidas edificadas. Aqueles que oram têm suas vidas santificadas pelo Senhor. Então vamos realmente valorizar a questão da oração, que é de suma importância para a nossa vida espiritual. E também a palavra de Deus, ela é outra determinante na nossa vida que vai nos levar a ser santificado. A Bíblia diz: santificados com a lavagem da água pela palavra. Então, nós temos aqui o livro de Tiago, que estamos meditando. Vimos aí a diferença entre provação e tentação. Na provação, nós passando corretamente pela provação, sendo aprovados, nós, diz a Bíblia, receberemos a coroa da vida. Seremos coroados no fim da provação. Nunca no início, nem no meio, mas no fim da provação. E vimos que a tentação, ela, nós não recebemos nada, nós perdemos alguma coisa caso a tentação seja consumada. Conforme diz o versículo 15 de Tiago 1. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Quer dizer, gera a interrupção da nossa comunhão com Deus. E a Bíblia mostra que, se nós confessarmos e deixarmos aquele caminho, então nossa comunhão é restaurada com Deus. Perdemos o desfrute da comunhão. E isso traz tristeza. Quando o pecado é consumado, traz tristeza que leva-nos realmente ter o sentimento de morte, porque a presença de Deus não está ali. E devemos ver que Deus é um Deus de comunhão, mas também Deus tem as suas normas para a comunhão. Ele precisa da pureza da nossa vida para a comunhão, ou não a perfeição, ele não exige a perfeição, mas ele exige a nossa fé e obediência na palavra dele, que trará a condição para essa comunhão. Uma das coisas que Deus aborrece é o pecado. Então, nós não podemos amar o pecado. Devemos estar longe dele. E também a salvação da nossa alma é muito importante, porque na nossa alma é que se processa essas concupiscências que vão nos levar para uma queda espiritual. Então, o Senhor quer salvar nossa alma. Todo o livro de Tiago vai falar sobre a salvação da nossa alma, do período da nossa provação. Agora, o importante é ver que no fim da provação, no verso 12, diz: bem-aventurado o homem que suporta a provação, ou a tentação que se transforma numa provação. E suportar a provação. Então, tem três tópicos aqui no livro de Tiago que mostra como devemos nos comportar na provação, para suportá-la e ganhar a coroa da vida, né? Então, suporta a provação, essa pessoa é uma bem-aventurada. Por quê? Porque ela é bem-aventurada. Porque quando ela for aprovada, né, sendo provada, receberá a coroa da vida. A coroa da vida é uma bem-aventurança, é um galardão da parte de Deus. E agora nós entendemos que a provação, ela vem de Deus, ela é ordenada por Deus. E a tentação, ela vem de uma área da nossa concupiscência, ou ela vem por um ataque de Satanás contra nós. Quando o Senhor estava sendo tentado, a Bíblia refere-se a Satanás como o tentador. Chegando-se para ele, o tentador, né, disse isto, isso, isso. Então, temos algo dentro de nós que pode ser fechado a porta para o tentador. Fechar a porta da nossa concupiscência. Concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida. Então, se nós fecharmos, salvarmos nossa alma for completamente absorvida pelo Senhor e também absorvida pela palavra de Deus, pela obediência à palavra de Deus, ela vai ser livrada de dar lugar a Satanás para nos vencer na tentação. Existe algo na nossa alma que nós devemos considerar? Ela está em 2 Coríntios, que a Bíblia fala que é sobre o perdão. Devemos perdoar, diz a Bíblia, para que não sejamos vencidos por Satanás. Então, existe uma maneira de nós fracassarmos. É quando nós mesmos não queremos que outra pessoa obtenha a vitória e nós retemos o perdão da vida dela. Então, nós podemos correr o risco de ser vencidos por Satanás. Foi o que Paulo falou numa das suas cartas aos Coríntios. Verso 10 do capítulo 2 de 2 Coríntios, onde diz: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Olha, uma pessoa que não perdoa acaba ficando na mão de Satanás, aprisionada. Então, devemos tomar grande cuidado com questões que devemos perdoar nossos irmãos, perdoar o esposo, perdoar nosso filho, enfim, ensinar o perdão para nossos filhos, mostrar a eles que eles devem perdoar, porque eles são os maiores prejudicados quando não perdoam. Mas o mais crítico aí nessa questão do perdão é a questão de interromper a possibilidade de uma comunhão maior com Deus, porque diz a Bíblia que se nós não perdoarmos, o Senhor não nos perdoará também. Então, questão de ser vencido pelo inimigo não é a maior questão, porque ser vencido pelo inimigo é porque nós não temos um amigo do nosso lado chamado Jesus Cristo para nos defender dos ataques de Satanás. Por isso diz que se nós não perdoarmos, também nosso Pai não perdoa as nossas ofensas. Então, quando nós fraquejarmos, seremos vencidos por Satanás porque nós não perdoamos alguém. Fraquejamos porque não temos alguém que nos defenda. Então, é como... não temos um advogado, não temos ninguém para nos defender. Então, por isso, quando exercemos o perdão, e vocês vão sentir realmente por que estou falando isso, porque dentro do livro do Tiago, naqueles três pontos que nós vamos ver depois aqui, está essa questão: ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Quando chega a questão da falta do perdão, é porque nós entramos na área da ira. Nós iramos contra alguém a ponto de não perdoar. Mas vamos voltar aqui no versículo, continuando aqui no verso 16 do capítulo 1 de Tiago. E hoje nós vamos seguir em frente aqui. Diz assim: não erreis, meus amados irmãos. Quer dizer, não podemos errar no discernimento, no entendimento, quanto o que é provação e o que é tentação. Provação vem do Pai, onde diz assim, verso 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, vamos discernir que quando estamos numa provação, nós não perdemos a comunhão com o Senhor. Nós nos sentimos afligidos, porém, não perdemos nossa alegria. Já em uma tentação, nós perdemos a nossa alegria. Já tendo caído em tentação, então a alegria vai embora, porque perdemos a alegria da nossa salvação. Não perdemos a salvação, mas perdemos a alegria dela, até que nos arrependamos e voltemos para restaurar essa alegria do Senhor. Então, por que que diz assim que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes? Deus é o que provê todas as coisas boas, né? Em ocasiões, Jesus falou que só há um bom, que é Deus. Ele é bom. E também, em alguma referência em Lucas, diz que Deus, ele é bom, que ele faz com que seu sol brilhe, tanto para bons, né, quanto para maus. Não só maus, mas ingratos e maus. Então, o Senhor, ele é fonte de bênção e ele é fonte de boa dádiva, de todo dom perfeito, e também nele não há mudança nem sombra de variação. Então, quer dizer, ele não vai mudar de fazer o bem. O grande problema é se nós queremos mudar de fazer o mal. Então, o Senhor nos deu uma natureza divina, uma natureza nova, para que nós desejemos sempre fazer o bem, não mudemos disso. Sejamos como nosso Pai Celestial, que nunca muda de fazer o bem. Lá em Malaquias, ele fala, porque eu não mudo, né? É por isso que vocês não são consumidos. Deus fala para o povo de Israel, porque eu não mudo, vós não sois consumidos. Então, graças a Deus, que Deus não muda de fazer o bem. Em outra parte, eu creio que seja no livro de Jeremias, ele diz: eu sei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de bem e não de mal, para que tenham o fim que esperais. O que esperamos de Deus? Um fim maravilhoso. Se nós, de fato, queremos alcançar isso, nós devemos, primeiramente, saber que a maior dádiva do Pai foi esta aqui, para que nós desfrutemos de tudo que Ele é e de tudo que Ele tem. No versículo 18 diz: segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas. O homem, quando Deus gera ele de novo, faz dele primícia de suas criaturas. Né? O Senhor nos gerou segundo a sua vontade, segundo o seu deleite, segundo o seu prazer. Né? Ele nos gerou de novo, pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Se somos primícias de suas criaturas, todas as coisas boas de Deus, primeiramente Deus dá ao homem. Primeiramente ele vai dar para aqueles que foram regenerados. Na obra da criação, de toda a criação, as primícias são os filhos de Deus. As primícias. Então, tudo que é glorioso, tudo que é belo, tudo que é maravilhoso, tudo que é realmente o melhor de tudo, realmente está Deus dispensando dessas dádivas do alto, sem mudança. O coração dele não muda. Ele nos escolheu para isso. Ele fez nós sermos primícias das suas criaturas para manifestar toda a sua bondade em nós. E sentar conosco na sua mesa e nos dar do desfrute de tudo que é maravilhoso e belo e bem-aventurado, né? Graças a Deus. Então, a maior dádiva de Deus para nós é o novo nascimento. Após a queda, nós éramos o velho homem, pecador, miserável, que amávamos o pecado, tínhamos prazer no pecado, mas quando Jesus nos gerou de novo, e até essa palavra gerar de novo, é uma dádiva de Deus mesmo, está em Pedro, capítulo 1, verso 23, diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Devemos glorificar o Senhor, porque esta é a maior dádiva de Deus para nós, o novo nascimento, ser gerado de novo, de semente incorruptível. E isto realmente é algo maravilhoso. Também em Tito, capítulo 3, vou achar aqui a passagem, fala do novo nascimento, capítulo 3, versículo 3 até o 5 nos diz: porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, isto noutro tempo éramos. Graças a Deus, éramos. A palavra fala bem claro. Insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. No mundo, vivíamos nos odiando um ao outro, cobiçando a propriedade do outro, desejando, invejando, com muitas várias concupiscências, como diz aqui, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Sabe que no mundo, se você tem um amigo, enquanto você satisfaz ele e não diz a verdade para ele, ele é teu amigo. Mas depois, se você falar a verdade a ele, ele fica te odiando, ele te abandona. E na casa de Deus, se falarmos a verdade em amor, nós nos amamos mais ainda. Mas agora veja o que diz o verso 4 de Tito 3, 4 agora. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Houve uma regeneração, uma mudança de natureza, isto quer dizer, ocorreu uma ressurreição dentro de nós. Nosso espírito entrou numa ressurreição, ele ressuscitou. E nós fomos também renovados pelo Espírito Santo. Surgiu dentro de nós uma vivacidade para Deus, o desejo de adorá-lo, o desejo de louvá-lo, o desejo de servi-lo, enfim, o desejo de fazer o bem, tudo isso foi uma renovação do Espírito Santo em nós. E daí, verso 6 diz que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Que maravilhosa obra de Deus! Esta aí é uma boa dádiva e um dom perfeito vindo do alto, descendo do Pai das luzes. Isto quer dizer, Deus se tornou nosso Pai porque nos gerou como filhos, né? Ele nos gerou de novo, como disse Pedro. Então, se ele nos gerou de novo, agora ele nos tornou novamente como filhos de Deus. Apenas outrora éramos criaturas, mas ainda pelo pecado, acabamos ficando distante de ser filho de Deus, impossível de ser filho de Deus, a menos que Deus nos gerasse de novo. E ele nos gerou de novo. Agora, continuando, né, vemos aqui no capítulo, no verso 17 de Tiago, voltando a Tiago 1, esses dois versículos, né, que falam do novo nascimento, falam do que Deus fez em nós, a dádiva que ele nos deu de sermos primícias de suas criaturas. Agora ele nos diz como nós nos comportamos no decorrer da nossa vida. Aprovação, nós devemos saber uma coisa: aprovação, ela não termina num determinado ciclo. Ela vai a vida toda mudando é um ciclo contínuo, até que nós encontremos a Jesus Cristo na sua vinda e tenhamos ali recebido de Deus a perfeição. Então, enquanto isso, enquanto não acontecer a vinda do Senhor, nós ainda estamos sendo aperfeiçoados, né? Então, no verso 19, nos diz assim: Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Aí, três maneiras de passar pelas provações. Primeiro, ser pronto para ouvir. Todos nós falhamos porque durante uma aprovação nós queremos falar muito e não ouvir, não estamos prontos a ouvir. Diante de Deus, nós devemos manter silêncio e esperar ouvir a voz de Deus para que ele determine o tempo da nossa prova e nos dê a condição de sermos aprovados. Não é sábio ficar questionando Deus nas provações. Você vê a experiência de Jó, como ele falou do capítulo 1 até o 41, aliás, do 3 até o 41, verso 34, eu creio, e ele falou por todo aquele tempo, mas ele não foi aprovado por Deus. No final, Deus mandou ele ficar quieto, em silêncio, para que Deus pudesse falar. Esse é o nosso problema. Na provação, nós conjecturamos muitas coisas e erramos no falar. Por isso, a palavra de Deus orienta: seja pronto para ouvir, tardio para falar, né? E tardio para se irar. É um progresso. Se somos prontos para falar, né? Somos também tardios em ouvir, né? E acontece que estaremos prontos para se irar. As coisas vão progredindo. E uma notícia de Deus aqui diz assim: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, o versículo 19 é o resumo do livro inteiro. É o resumo do livro. Por quê? Até o irmão Délcio Meirelles, ele repartiu, o Senhor deu a graça a ele, para ele repartir o livro de Tiago em três tópicos. O primeiro tópico está aí: seja pronto para ouvir. O segundo tópico é tardio para falar. E o terceiro tópico é tardio para se irar. Então, esses três tópicos, se nós meditarmos e nos dedicarmos ao livro de Tiago, nós vamos saber como passar pelas provações. Nós vamos saber como ser guardado na tentação. Então, nós vemos que Tiago procurou retratar o comportamento do crente nas provações. Como ele deve seguir? Como ele deve reagir? Ele tem que ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, Tiago está procurando retratar isto no livro dele. O comportamento do crente nas provas, o que devemos saber é que a nossa vida toda é uma prova. A vida inteira é uma prova. Ela só passa uma estação, vai para outra e para outra estação. E só cessará quando Jesus voltar. Então devemos viver por fé, ouvindo a Deus para vencer. A maior posição que devemos estar é ouvindo a Deus para vencer. Porque Jesus falou que no mundo teremos aflições, mas tendo de bom ânimo eu venci o mundo. E João fala: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas como alcançamos fé sem ouvir a Deus? Nós precisamos ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, as provas têm seu ciclo, como as estações do ano. Quais são as estações do ano? A primeira estação do ano, positivamente falando, é primavera. Depois vem verão, outono e inverno. A nossa vida segue a mesma sequência. Quando nascemos e vamos até a adolescência, nós estamos na primavera de nossa vida. Quando nós atingimos a juventude, nós estamos no verão da nossa vida, porque o verão, a primavera é a estação de flor, da beleza apenas, da vida. Nós enxergamos a vida como tão bela que ela é. Mas quando chegamos na estação de verão é a estação de fruto. Nós produzimos tudo, todo o potencial que nós somos no verão. O fruto é ali, nosso casamento, enfim, nós buscamos de fato alguma coisa nesse tempo. E as provações serão diferentes em cada estação. Continuando aqui, por exemplo, no outono. O outono é uma estação que começa para nós, nós já estamos mais maduros, mas começamos a um declínio. Porque nós experimentamos agora, estamos no outono, e veja quanto frio está fazendo. Então, o outono da nossa vida, nós estamos numa madureza um pouquinho acima da juventude, mas começamos a perceber um frio, um declínio, e que as provas começam a fazer efeito na nossa vida, e nós precisamos realmente manter uma comunhão com o Senhor, de ouvi-lo, né? Ouvir o Senhor. E vem o inverno da nossa vida. Inverno é aquela idade mais avançada. Acho que eu e a Dionísia estamos entrando no inverno da vida. Estamos tendo que manter nossa comunhão ativa com Deus para não esfriar, né? Então, vem a infância, adolescência, juventude, outono e a velhice, né? O inverno é a nossa velhice. Mas que não sejamos, não entremos na velhice, mas entremos na maturidade. O crente não vai envelhecer, ele vai amadurecer. E para amadurecer, ele tem que estar ouvindo a Deus e praticando. Veja Paulo quando ele estava no inverno da sua vida. Nós vamos ver aqui em 2 Timóteo, capítulo 4. Veja quanto frio ele estava passando. A vida de Paulo passou por essas quatro estações. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6. Vamos até o verso 18. Diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Paulo está preso aqui. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. Está guardada por que está guardada a coroa da justiça? Porque ele foi aprovado. A qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. E ele fala para Timóteo: procura vir ter comigo depressa. Você sabe que Paulo está na prisão e ele está condenado à morte. E ele quer ver depressa Timóteo. Segundo a história, talvez Timóteo nem tenha conseguido chegar a tempo antes de Paulo morrer, antes de Paulo ir para o martírio. Mas aqui, por que que ele fala para Timóteo ir depressa? Ele diz: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Paulo começa a sentir frio, frio no sentido de falta de calor humano também. Daí ele diz, verso 11: só Lucas está comigo, toma Marcos e traze contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Agora veja o que ele está falando, é um sentimento tão profundo de sofrimento ali. Ele diz: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade. Estava com frio, precisava se abrigar, precisava abrigar seu corpo. Estava na prisão, sofrendo frio. Traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. mas ele estava muito animado em prosseguir ainda, em aprender, ler livros, enfim, ler a Bíblia. Alexandre Latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhes não sejam imputados. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios e todos os gentios ouvissem, fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o reino celestial. A quem seja glória para todos sempre. Amém. Veja a dificuldade para quem chegou no inverno de sua vida. Ele passou por abandono, por falta de assistência na defesa dele perante ali o imperador, por certo, a corte do império, né? E não houve, mas ele vivia à luz da eternidade. O que ele fez? Ele perdoou, no verso 16 ele mostra, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto lhes não seja imputado. Um homem de coração realmente perdoador. Então, em todos os períodos da vida, o ouvir é o comportamento adequado. Ouvir sempre hoje. Hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo. Então, o que que Deus chama a atenção nossa? Em Tiago 1 aqui, ele chama a atenção que para nós ouvirmos, ele diz no verso 21, onde começa realmente, eu vou mostrar onde começa o pronto para ouvir. Então, o primeiro tópico, pronto para ouvir, vai do verso do capítulo 1, 21, até o 2, 26. Né? O capítulo 2 inteiro. Do 1, 21 até o capítulo 2 completamente. E tardio para falar, né? Vai do capítulo 3, 1 a 18. Capítulo 3 inteiro fala em ser tardio para falar. Né? E depois, tardio para se irar, vai do capítulo 4, verso 1 até o 5, 6. Essas são as divisões que o irmão Délcio fez do livro. É claro que depois nós vamos entrar nos detalhes dessas três sessões do livro. Mas ter aqui o primeiro versículo de pronto para ouvir, eu vou tentar parar aqui neste versículo. Para ouvir, nós precisamos fazer o que este versículo diz. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Como vamos receber a palavra com mansidão se nós não a ouvirmos? E como vamos ouvir se nossos ouvidos estão cheios de sujeira, imundícia? Nós devemos tomar bastante cuidado quanto à sujeira dos nossos ouvidos, né? Às vezes nossos filhos não ouvem a palavra de Deus, eles estão até sentados na reunião da igreja, mas eles não ouvem porque estão ouvindo música podre desse mundo. Eles estão escutando coisas podres, e não estão escutando a palavra de Deus na vida de seus pais. Eles estão com imundícia nos seus ouvidos. É como se o ouvido está cheio de cera. Precisa fazer uma limpeza para poder ouvir bem o Senhor. Se nós não tivermos cuidado com a nossa vida espiritual, rejeitando toda a imundícia, isto quer dizer, removendo dos nossos ouvidos essa possibilidade da palavra não entrar, devemos realmente remover para que a palavra entre. E também a malícia, coisas sujas na nossa vida, para receber com mansidão a palavra em nós enxertada, a qual pode salvar as nossas almas. Salvação da alma. É isso que Deus está querendo. Ele começa aqui na questão do pronto para ouvir, né? Começa essa sessão dizendo que nós devemos rejeitar toda a imundícia para estar pronto para ouvir, de rejeitar toda a superfluidade de malícia e receber com mansidão a palavra enxertada, a qual pode salvar. Enxertada quer dizer plantada dentro do nosso coração, unida. É como se faz uma cisão no nosso coração e coloca a palavra de Deus ali, enxerta ela, faz com que ela faça o seu trabalho. Então, o que que significa, primeiramente, qual a atitude nossa reação nas provas? Ter um ouvido capaz de ouvir o Senhor. Ter um coração capaz de receber a palavra enxertada, com mansidão. Com que propósito? Salvar as nossas almas. Então, a fé vem pelo ouvir. Então, pronto para ouvir, o Espírito me colocou aqui. Pronto para ouvir é visto em nossa vida quando a obediência e prática da fé é imediata. Então, nós vamos ver no versículo seguinte, né? Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, há um processo, não é somente ouvir, mas ser cumpridor. Imediatamente cumprir. Assim nós podemos ver que a provação ela está relacionada no sentido de ver como nós estamos nos comportando ao receber a palavra de Deus e receber aquela prova e como nós vamos nos comportar. Quando Deus quer falar conosco, o objetivo da prova é remover toda a sujeira da nossa vida, sair nós daquele estado de letargia que não ouvimos a palavra e receber a palavra com mansidão, para que cumpramos a palavra e isto leve-nos à vitória, ao êxito da nossa carreira espiritual. Ponto de que fim nós ganhamos a coroa. Fica bem claro que há três temas aí no livro: pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, devemos tomar postura, né, diante das provas, obedecendo essa orientação do Espírito Santo para que nós sejamos vitoriosos, pronto para ouvir o Senhor, tardio para falar. Nós devemos nos posicionar mais em ouvir do que falar, e tardio para se irar. Seremos controlados pelo Espírito Santo quando ouvimos a palavra de Deus. Podem ver que irmãos que se iram e não perdoam porque eles não ouviram a palavra do Senhor e também não receberam enxertada no seu coração. Então, eles acabam tendo grandes dificuldades a ponto de chegar ao nível mais alto, né, de sua derrota espiritual, que é a ira, né? e a ira não opera a justiça de Deus. Amém, irmãs? Queremos agradecer a Deus. Obrigado, Senhor. Que o Senhor nos esclareça, Senhor. Que o Senhor remova a cera dos nossos ouvidos. Que o Senhor remova toda a sujeira, Senhor. Remova, Senhor, tudo que impede, Senhor, nós de ouvir a Tua palavra, Senhor, e de recebê-la com mansidão, Senhor. Pedimos-te no nome do Senhor Jesus, Pai, que cada irmão, cada irmã, Senhor, possa ter seus ouvidos completamente limpos para que possam ouvir e receber com fé a Tua palavra, Senhor. E essa palavra operar nelas a salvação da alma, que ela é poderosa para salvar as nossas almas. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Então, na próxima vez, nós vamos desenvolver melhor, maiormente, essa questão de estar pronto para ouvir e a questão da salvação da alma, né? Amém?